confuso. Igualzinho domingo passado. Domingo passado, nossa associação lá foi celebrar os 35 anos. Aí deram a palavra a ele. Aí ele leu um texto magnífico, Jó 38. E o texto, 29, perdão, já errei até o texto, que a introdução da fala foi traumatizante. Para se pronunciar a respeito do que o texto diz sobre o pesquisador da palavra e tarará, ele pegou e disse: vocês conhecem esse homem? Sabe aquele xingamento que ele fez aqui? Foi 10 vezes pior lá. É reclamão, é irritado, é chato, é não sei o quê, não sei o quê. Mas, sabe, fez um dossiê de coisa negativa, assim, de alta baixa. Aí depois leu o texto e começou. A mesma coisa ele fez hoje aqui. Antes de dizer o homem de Deus, etc., fez aqueles xingamentos todos, mas não tem problema não. Eu tive o privilégio, eu e minha família, a alegria, a honra, de tê-lo conosco a semana inteira, acompanhado da sua esposa, do Tiago, Elisa, Belinha, Aninha, do primo dele, dela, Paulinho, com a sua esposa, Arineis, né? Ficaram lá conosco quase uma semana, foi muito gostoso. E eu me senti assim muito elogiado, então toda aquela fala da noite do domingo não me afetou mais, porque a mesa me deu a honra. Ele foi muitas vezes para a mesa. E eu faço feijão na lenha, vocês sabem, né? Inclusive, eu deveria até desligar o telefone para não, o microfone, para não incomodar as irmãs aqui da cozinha, não provocar aí um espírito caímico. Porque cada vez que ele sentava à mesa para comer o feijão, ele comia 5 pratos. Eu costumo fazer 0,5 quilo, que dura uma semana inteira, para a família toda. Eu fiz 2 quilos em 2 dias. Comeu feijão, homem. Ele comeu tanto feijão que não sobrava espaço para comer as outras coisas, que a gente também fazia na lenha. Não dava, era só feijão, só feijão, só feijão. Aí eu me senti muito elogiado, muito honrado, eu estou me sentindo um feijoeiro classe A, né? Depois eu soube, por razões aí, que ele teve uma infecção intestinal quando chegou a Campo Grande, durante 2 dias. Mas ele jura que o feijão não teve nada a ver com isso, muito obrigado. Então, ele pode agora ofender, dizer o que quiser, dar o título que for, porque o meu lugar de fazedor de feijão, por excelência, não perco mais. Né? Então, eu já tenho um segundo ministério. Quando me aposentar deste, que aliás, 35 anos é a data de aposentadoria no Brasil ainda, né? Quando me aposentar deste, eu posso ficar fazendo feijão e vou estar servindo alimento, do mesmo jeito, né? Só vou mudar a ordem do alimento. Mas vou continuar, pelo menos ele vai comer bem. Isso eu lhes garanto. Como eu gosto de dizer, sempre que, e é verdade, sempre que venho a Fluminense, aliás, eu percebo que eu estou vindo muito, que eu estive aqui em outubro, né, estivemos, estou voltando em janeiro. Então tá ficando assim muito frequente, daqui a pouco cai em lugar comum. É, mas um dos privilégios de vir à Igreja Fluminense são os reencontros, né? É tão bom. Temos aqui um grupo tão gostoso de irmãos que, se não viermos aqui, a gente não vê. A Márcia está ali, Dida, Bira, o Márcio, Delimar lá atrás, né? Tem mais um grupinho por ali. Isso nos enche de muita alegria. A gente sempre tem esse... Às vezes eu venho assim curioso, quem é que eu vou ver? Quem é que eu vou rever? Né? Quem estará lá outra vez? Tem sido muito bom. Cid Mauro, sim, está aqui, já está com o meu livro na mão. Você recebeu os seus, Dida? Mandei pelo correio. Muito bem, tá bom. E a gente fica muito contente de vê-los, de estar aqui. Pois bem, quando eu vim pregar ontem, fui pregar na Igreja Gonçalense, eu ia ministrar a palavra desta manhã. E aí eu pensei, se eu ministrar esta palavra na Gonçalense hoje, pastor Novaes com certeza vai estar lá amanhã de manhã, e aí é chato fazê-lo ouvir 2 vezes a mesma mensagem, então eu vou pregar a mensagem que tinha sido preparada de véspera e deixo a de hoje para a Igreja Fluminense. Isso tem uma explicação. Está no meu coração, nesse circuito que eu estiver fazendo no ano 2019, pelas igrejas congregacionais, e a agenda já está toda comprometida até novembro deste ano, com as igrejas congregacionais em quase sua totalidade, sobra muito pouco aí para umas igrejas batistas lá no interior de São Paulo e presbiteriano. Quanto for possível, eu estarei pregando esta mensagem desta manhã. Quando vocês ouvi-la, vocês vão ver a necessidade e a pertinência dela. Estivemos ministrando esta palavra em Bangu, em novembro, e Deus tem posto isso no meu coração, e eu creio que é hora de voltarmos a este texto com a Igreja Fluminense. Já ministrei neste texto, mas com outra abordagem, em anos passados, numa manhã de domingo, e voltamos a ele hoje, Gênesis 26, 12 a 18. Ele ocupa aí um espaço naquele meu livro Pastoreio, que vocês certamente já leram esta mensagem lá. Mas nós queremos voltar a ele com outra abordagem, porque ela se faz extremamente necessária. Eu não preciso entrar em detalhes, já que vou pregar. Vou ler o texto, vou ler na minha versão, que o pastor Paulo Leite arrebentou com ela lá em Rio Claro. Hoje ele quase que mordeu a língua, porque ele foi procurar a Bíblia dele, não achou, pegou desta versão aqui, aí ele olhou, não pode, depois do que eu falei dela, eu não posso usar. Aí ele trocou rapidinho, veio aqui e leu outra. Mas eu vou ler na NVI, que ele diz que eu falo mal das outras. Não, eu falo bem desta, né? Só isso, essa é a diferença. Aliás, alguém tinha que comunicar à Editora Vida, que eu falo muito bem, eu mandei o meu livro para eles, eles disseram, não quero publicar não. Aí eu fiquei pensando, vou parar de falar bem do carro-chefe deles, porque rejeitaram o meu livro, eu vou rejeitar a Bíblia deles. A versão dele, rejeito não, o negócio é bom mesmo. Então vamos ler Gênesis capítulo 26, versículos 12 a 18. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaac, sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaac mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo, a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os servos, ou seus servos, cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso chamou Sitna. Eu vou ficar aqui no versículo 21, embora a leitura fosse feita até o versículo 18, mas eu quis avançar um pouquinho, porque temos aí uma pequena entrada em cima desses versículos. Vamos orar neste momento. Eu queria que você ficasse de pé só mais um segundo enquanto oramos, e logo em seguida nós vamos abordar essa nossa meditação e aquilo que Deus, na sua graça, tem posto diante de nós para esta manhã. Meu Pai, eu te celebro com gratidão em meu coração, mais uma vez a oportunidade de estar aqui em minha igreja, em nossa igreja, com teus filhos, pela alegria de termos a liberdade de abrirmos a tua palavra no centro desta cidade convulsionada pelo mal e pelo pecado, e ter este oásis de refrigério nesta manhã de domingo quente, em que podemos ouvir tua voz, ouvir de coisas preciosas, especiais, que limpam, que nutrem, que edificam, que reposicionam a nossa vida, a nossa caminhada, que renovam a esperança e outro tanto a confissão, o desejo de servir, de estar diante de ti, de estar contigo. E neste momento nós nos abrimos para a tua palavra mais uma vez. Pedimos que na misericórdia de Jesus, o Espírito de Deus que revelou e que inspirou esta palavra, se aposse deste ambiente, de nossas mentes e corações, e faça destilar esta palavra em nossas entranhas, para que ela provoque resposta, compunge-nos, e nos leve, meu Deus, a dar respostas, ó Senhor, mediadas por ti, mas respostas esperadas por ti. Que o Senhor a faça cumprir em nossos corações aquilo para o que a tens enviado nesta manhã. Quero me abrir para recebê-la. Meu bendito Deus, muito mais do que estar consciente de que aqui há homens de Deus, eu quero estar consciente de que o Deus destes homens está entre nós, para tratar conosco, para falar conosco, a começar em nós, homens de Deus. Por tua misericórdia, trata com as nossas vidas. Permite que esta palavra se traduza pelo teu Espírito em nossos corações como um apelo teu para a nossa alma, ainda que constrangidos usemos este verbo, mas ele se revela em toda a forma como tu te expressas aos teus filhos na revelação da palavra escrita. Mais uma vez, eu te rogo, mais uma vez apela à nossa fé, ao nosso coração. O teu Espírito usou Paulo, a pena de Paulo, para dizer isto à igreja: rogo-vos, eu lhes imploro, eu peço a vocês. Quando escreveu aos Romanos: Senhor, de igual maneira que o teu Espírito esteja dizendo a mim e a teus filhos e filhas nesta manhã, eu rogo a vocês, eu rogo a vocês, fala conosco, Pai, fala conosco, para que tu colhas os frutos que te agradam, em nome do Senhor Jesus, amém. Podem sentar, obrigado. É evidente que temos um texto histórico diante de nós, e eu quero tomar este texto histórico para fazer uma analogia, não pode ser diferente. É evidente que, se vou fazer uma analogia, vou fazer uma aplicação, mas não vou fazer uma exposição bíblica, então vamos ficar na analogia. Vamos trabalhar somente com a analogia. E a analogia da nossa caminhada cristã, e acho que bastante pertinente, uma vez que estamos também fazendo analogia em cima da caminhada de Isaac. Quem é Isaac? Filho de Abraão. E o que é que a Bíblia diz em Romanos 4, para mim e para você, crentes em Jesus, que somos filhos da promessa, logo filhos de nosso pai Abraão, e aí somos exortados no texto de Romanos 4, a que sigamos as pegadas da fé que teve nosso pai Abraão. Não é o que você lê ali? Então isso tem tudo a ver conosco. Aqui está Isaac seguindo nas pegadas de seu pai Abraão, então temos que aprender com ele. Se alguém já se antecipou a nós, e por direito tinha de ser Isaac, o filho da promessa, nós então, por extensão, herdeiros dessa mesma promessa e considerados filhos de Abraão pela fé, devemos pelo menos obedecer à orientação bíblica de seguir nas pegadas que Abraão teve. Então, neste texto histórico, no qual queremos fazer uma analogia, temos algumas coisas. E o que temos nele? Primeiro, você tem aí um fato histórico, a história da peregrinação de Isaac e esse momento em que ele chega a Gerar, o território dos filisteus em Gerar, nos dias de Abimeleque. E aí o texto nos conta que Abraão havia anos antes passado por ali e cavado poços naquela região árida, poços imprescindíveis para a continuidade da vida, a possibilidade de prosperar. E Isaac herdou isso e prosperou. Você leu na minha versão o texto dizendo que ficou riquíssimo. Versículo 13. Os filisteus, o texto diz que por inveja, depois da morte de Abraão, entulharam os poços. Eu não sei o que acontecia com aquela gente lá, mas você vai perceber, você percebeu na leitura, que Isaac desentopa os poços, cava outros poços e a inveja acontece outra vez. Quanto interessante. Quer dizer, eu tenho necessidade de água, você me supre de água, mas eu estou com inveja de você porque foi você que conseguiu a água e não eu. Então eu vou tirar a água porque a inveja é de tal ordem que não me deixa suportar a bênção que você me traz. Deve ser coisa de filisteu mesmo. Por isso que Deus mandou dizimar com aquela gente. Deve ser isso. Mas a verdade é que foi o que aconteceu. Então eles entupiram, eles entulharam os poços e fecharam os poços da peregrinação de Abraão. E aí o texto diz que Isaac desentulhou aqueles poços e eles voltaram a fluir. É tudo quanto necessitamos para a nossa analogia. E aí cabe a questão que pertence a vocês: onde há analogia? O que isso tem a ver com a minha vida de fé? O que isso tem a ver com a minha caminhada? O que isso tem a ver com o fato de Paulo dizer em Romanos 4 que eu devo andar nas pegadas meu pai Abraão? Eu não estou mais em território de filisteus, não estou enfrentando filisteus, quem sabe você tem o privilégio de não conviver com ninguém que tem inveja da sua espiritualidade, não é? Mas me permitam mostrar-lhes que a nossa vida espiritual foi estabelecida para sermos essas fontes. Então a analogia começa por uma via pouco pensada. Eu estou aqui frisando Abraão, frisando Isaac, E coloco diante de você o fato de que você não é nem Abraão e nem Isaac, é a fonte. Nós somos essas fontes, águas do Espírito de Deus, fontes de onde devem fluir as águas do Espírito Santo, águas da vida. Nós lemos isso em João 7, 38 e 39. Lembro bem que quando em anos passados abordei o texto de Gênesis 26, eu me detive depois em João 7, 38 e ali fiquei. E hoje nós vamos apenas citá-lo como reforço do que estamos dizendo, que eu e você somos esta fonte. É um texto também muito belo e é um texto em que você percebe uma opinião de João, inspirado pelo Espírito de Deus, esclarecendo o que Jesus estava significando, dizendo para nós. Eu vou ler desde o versículo 37, João 7, a partir do 37. O texto diz para nós: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Foi um apelo, não é? Ele fez uma convocação. Quem crer em mim, como diz a Escritura, ele ainda está gritando. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você entrou aqui? Você está nesse texto? Você se viu aqui? Onde está o sujeito de toda esta oração colocada por Jesus? Quem crer em mim? Neste pronome estamos eu e você. Quem for crente, Jesus está dizendo, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso carece de esclarecimento, e por isso João não resistiu e teve que explicar. Acredito que muita gente ficou indagando isso. Primeiro que havia água ali, eles não estavam lá em Gerar, num deserto. Eles estavam no lugar em que havia tanta água, que naquela solenidade havia um ritual em que se derramava águas nas bases do altar, e foi naquele momento em que as águas foram derramadas, esvaziando as talhas, que Jesus se levanta e diz: se alguém crer em mim, primeiro ele disse: venham a mim os que têm sede e bebam. E se alguém crer em mim, quer dizer, depois de haver bebido, e se veio, é porque creu, do seu interior fluirão rios de água viva. E aí vem João e esclarece para nós no versículo 39. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. O mais tarde, que nós sabemos muito bem que aconteceu num dia histórico, dia de Pentecostes, está registrado em Atos capítulo 2, sobre esse dia, e a partir desse dia, bem mais tarde, Paulo esclarece em Romanos capítulo 8, e vai além, para mim e para você, que se alguém não tem esse Espírito, que estes ainda não haviam recebido, que Jesus prometeu que receberiam todos que nele crescem, Paulo diz: se alguém não tem esse Espírito de Deus, não pertence a ele. Leram isso já? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Você já leu isso? Para deixar claro e dogmatizado, com todo pedido de desculpa a Paulo, que o crente só é crente se o Espírito de Deus estiver dentro dele. Tem o Espírito, é crente. Não tem o Espírito, não é crente. É crente, tem que ter o Espírito de Deus. Só é crente porque o Espírito de Deus habita nele. Bem, neste ponto pacífico, não discutimos, nenhum de nós. Você está aqui porque o Espírito de Deus habita dentro de você. Por que que os outros não estão aqui? Por que que não, aquele povo que está passando não está indo para outros santuários nesta hora em que várias igrejas estão abertas? Acho que ainda tem várias abertas. Cultuando. Porque o Espírito de Deus, que não habita neles, não pode movê-los a buscar o que não é empático a eles. Você está aqui porque há uma empatia. É o templo? Não, é a palavra que se prega no templo, é a comunhão dos irmãos, é o louvor que se dá, é a presença de Deus, é o falar sobre Deus, é o pensar sobre Deus, é o adorar a Deus. Isso tem a ver com você. Você poderia estar fazendo outros programas nesta manhã, tudo bem, você tem direito de fazer isso vários domingos, vários dias da semana, que não seja cultuar e adorar, mas se você tem a oportunidade de mudar o seu programa, você não abre mão. E muda o programa e adora a Deus. Eu cresci na fé, acostumado a ver e a viver a realidade de crentes, abrindo mão de coisas até muito significativas em termos de família, reuniões sociais, etc., por conta de um programa todo especial da minha igreja, onde eu não posso faltar. Era mais do que sentimento de dever, nada, o dever ficou longe disso aí. Desejo, necessidade de. Quem move a essa necessidade? O Espírito. Mas, independente de todas estas coisas que são aparatos, eu quero apenas lhe dizer o que você sabe muito bem e diz amém comigo. O Espírito de Deus habita dentro de você e você sabe disso porque você crê. Não bateu um insight num momento terapêutico em que você descobriu que é melhor ser crente. Não existe isso. Alguém te fez ser crente em Jesus, te capacitou a crer, a entender o que aqui está escrito, por mais difícil que seja, a amar o que aqui está escrito, por mais distante que lhe pareça, a crer nas promessas que este livro fala, a desejá-las, e mais, transformá-las em diálogo com o invisível, com o Deus a quem você ora. Então o crente é considerado um alienígena, e até bem pertinente isso, porque ele ama a quem nunca viu, ele fala com quem ele não vê, ele ouve a voz que ninguém mais está ouvindo. Ele crê em promessas ultramilenares. E ele as crê para o presente e para o futuro. E ele as crê como absolutamente verdadeiras para o futuro, porque as viu absolutamente verdadeiras no passado. Quem o habilitou a isso? Quem o capacitou a não mais se deixar confundir, persuadir, seduzir pelas vãs filosofias deste século? O Espírito que habita dentro dele. Ele está aí, Jesus disse, prometeu e aconteceu. João chegou e explicou. Ele disse isso a respeito do Espírito, que haveriam de receber aqueles que nele crescem. Mas eu comecei tudo isso aqui dizendo que você é essa fonte. Estamos usando o texto de João para reforçar o argumento de Jesus, o nosso argumento em cima da palavra de Jesus, quando afirmou que o Espírito faria com que uma fonte surgisse dentro de você. Então você é essa fonte. Mas se mais não fosse, se nem tivéssemos essa promessa de João 7, 38, nós teríamos Apocalipse 22, 17, que concorda com tudo isso, quando o texto nos mostra a igreja, ali vista como a noiva, convidando o povo a vir beber a água da vida. De graça, venham e bebam água da vida. Ela tem essa água para dar. Isso não é significativo? O Espírito e a noiva dizem, vem, venham e bebam de graça da água da vida. A igreja tem essa água para dar, porque ela é um conjunto de pequenas fontes, de várias fontes, para se transformar num grande manancial. E sabemos quanto isso significa. Minimamente descedenta para a eternidade e refrigera para os dias de hoje. Ainda ontem, o texto que ele citou aqui na oração, foi a mensagem na igreja gonçalense, estávamos falando dessa experiência de Jacó, que declara, este lugar é admirável, não é outro lugar, senão a casa de Deus, a porta dos céus, e estávamos dizendo, como Hebreus 3,6 diz para nós, que casa de Deus somos nós, nós estamos ali colocados na fala de Jacó como sendo a vitrine do céu, aqueles pelos quais o céu pode ser visto e desejado, que refrigeram. Tem uma palavra de alívio, de refrigério, de transformação, que descedentam, porque eles são fontes. Mas você prestou atenção no uso que Jesus fez do verbo, do movimento da fonte. Primeiro ele não chamou de fonte, sou eu que estou chamando. Ele chamou de rio. Depois ele usou um verbo que fala de intensidade e movimento. Rios de água viva fluirão do seu interior. E aí eu quero salientar essa imagem dinâmica de fonte que Jesus criou quando ele vai falar do Espírito no interior do crente. Por onde quer que você olhe o texto de João 7,38? Inevitavelmente você vai pensar em intensidade. Porque Jesus está falando de muito movimento, ele está falando de rios, e põe no plural, rios que fluem. E vale até aqui questionar, em cima do texto, por que plural? Por que está no plural? Isso me faz pensar em uma fonte com diversos veios a correr. A Analândia é uma cidadela cheia de rios e pequenos igarapés, regatos, estão correndo sempre, vão se juntando, juntando, juntam-se no Corumbataí. Pastor Paulo Leite foi lá no último dia tomar banho comigo e com o Tiago, e juntam-se lá no Corumbataí, vão desaguar no Mogi Guaçu, que vão desaguar no Rio de Piracicaba, que vai desaguar no Tietê e que por ali vai. E aqueles riachinhos que vão para todos os lados, a 80 metros da minha casa está correndo umzinho, onde Tiago levou as meninas, e é mais fresquinho. Eles estão sempre vindo de nascentes que vão surgindo. Interessante que não param de surgir. A outra coisa interessante é que Analândia está a 700 metros de altura do nível do mar. E os rios vêm descendo de pontos ainda mais elevados, desde São Carlos. Onde tem serra, tem fonte vindo, tem fonte nascendo. É interessante. Alguém já chamou isso de movimento das águas ou dança das águas, né? Ela sempre vai para cima para depois descer e ela vem de baixo. Ela faz esse movimento atendendo à pressão atmosférica e é Deus quem criou e quem inventou isso. Se o rio não fizer isso, se não usar depois a gravidade, você não tem rio. Ele morre, ele seca e acabou tudo por ali. Mas o que eu quero dizer é que aquelas N fontes e minas que a Analândia tem não acabam, não cessam. Quando você vê que uma secou, surge outra. E faz algum tempo, já há alguns anos, a prefeitura asfaltou um ponto principal ali bem perto da minha casa, colocou asfalto, então bloqueou o trecho de rua todo. Depois de tudo pronto, surgiu uma água que ninguém esperava, ninguém sabe de onde, e começou a correr e atravessar sobre o asfalto para procurar o riachinho que estava do outro lado. Então a água atravessava o asfalto, e ao atravessar o asfalto começou a comer por baixo, e foi levando o asfalto e etc., e eles então foram lá para ver a possibilidade de fazer um desvio da fonte, que surgiu, ela não existia. Ela fica bem na chácara do outro lado da rua, perto da minha casa. Quando foram lá para fazer o desvio, o que é que eles descobriram? A fonte era muito grande, era muito forte. Ela só estava esperando uma oportunidade, que ninguém sabe qual foi, ou fechar um outro lugar para furar a terra e então mandar o seu poder e a sua força para fora. E aí eles pensaram, vamos desviar para onde, o que vamos fazer? Entenderam, não tem outro jeito, consultaram lá os engenheiros, o jeito que tem é canalizar e deixar ela correr o destino dela para o rio do outro lado. Vamos respeitar a direção dela, vai custar menos. Quebraram o asfalto, abriram buracos, colocaram manilhas desde a nascente e jogaram, levaram as manilhas até o rio, botaram asfalto em cima de novo. Já estamos há anos vivendo em paz com a água em paz conosco, e ela continua correndo tranquilamente para se juntar no riachinho que tem na minha esquina e seguir o seu destino. Jesus está falando justamente disso. Ele está falando que quando o Espírito habita dentro do crente, ele flui de forma incontida. Ele não pode ser retido. Se ele for contido, ele vai explodir por outro lugar. Era interessante que os assembleanos dão muita vazão a essa água, né? A essa água, especialmente dos cultos. Eles são viciados em dar vazão a esse fluir. Pelo menos é assim que eles entendem. Eu tinha um colega de oração, ele aparece aí em dois dos meus livros, nesse de hoje e naquele anterior. O nome dele era Jonadab. Jonadab era aquele assembleano bem do reteté, difícil de ser contido. E a gente tinha um grupo de evangelização que às vezes era convidado para aquelas igrejas bem históricas, formais, né? Onde você não pode dizer amém fora da hora, porque senão fica chato. E você sendo grupo visitante, e o pastor já recebia com cautela, porque eram jovens que convidavam. E a gente levava Jonadab e advertia Jonadab: Jonadab, se a pregação for boa, cala a boca. Porque se fosse ruim, ele ficava em silêncio. Mas se a pregação fosse boa, meu Deus, como era difícil segurar Jonadab. E eu me lembro muito bem, nós fomos participar de um desses cultos na igreja presbiteriana do Barro Vermelho. Naquele dia, o pastor da igreja presbiteriana do Barro Vermelho, era um sábado à noite, nós iríamos cantar, fazer o nosso trabalho de evangelização, convidou um pregador de fora, que não era presbiteriano. E o bicho pegou. O homem começou a pregar lá e, sabe, naquele tempo, os pentecostais numa igreja tradicional, assim, ele fazia mais ou menos assim, olha, para tentar conter o rio. Porque então o Espírito de Deus me disse, irmãos, que... Era mais ou menos assim. E o homem estava pregando desse jeito. E quem disse que a gente conseguiu segurar Jonadab? Não dava. E eu lembro dessa expressão, se ficou no meu ouvido para sempre, porque eu fiquei meio escandalizado na época. Eu estava bem do lado dele e Jonadab começou a dizer assim, do meu lado: não estou aguentando, eu não estou aguentando mais, eu vou dar um aleluia, agora mesmo. Eu falei: meu Deus, está entrando em surto. Sossega, Jonadab, pelo amor de Deus, Jonadab, nós vamos ser expulsos daqui, o homem não vai deixar a gente cantar, não, não estou aguentando. Então vamos fazer o seguinte, eu vou com você lá fora. Foi assim mesmo, a igreja tinha um pátio na frente, eu vou com você lá fora, e lá fora você dá quantos aleluias e glórias você puder. E foi desse jeito. Lá fui eu levando Jonadab para o lado de fora, nunca me senti tão ridículo na vida, e quando chegou do lado de fora, Jonadab começou, glória a Deus, aleluia. Eu falei, mas agora a pregação ficou lá dentro, não está nem ouvindo mais, era aleluia atrasado. Então, essa liberdade que os pentecostais costumam, não sei se hoje ainda fazem, dar a esse fluir, a gente desconhece. Mas o fato de que você dá liberdade ou não dá liberdade não muda o fato de que a fonte está aí dentro. Só que eu quero te dizer o seguinte: a Dorcas costumava dizer assim, missionária Dorcas, com todo respeito à memória de sua amada mãe, mas a missionária Dorcas Barros Silva, então aqui eu sempre tenho que localizar. A missionária Dorcas costumava dizer assim: o crente que não está acostumado às expansões emocionais, ele implode. Então ela disse que foi pregar numa igreja presbiteriana na Ilha da Madeira. Nunca uma mulher tinha pregado lá naquela igreja. Chegou para visitar, e quem a levou, encheu o ouvido do pastor, e ele deu o púlpito para ela, e ela pregou. E o Espírito de Deus usou a mulher poderosamente. Então ela, gente, eu não estava lá, eu estou descrevendo o que ela disse para mim. Então ela disse que era uma igreja cheia de gente, e ela estava no púlpito, vendo aquele povo todo olhando para ela, e ela sentindo a presença de Deus, e jogando para fora a fonte, conforme Deus estava dando, e ela disse que foi vendo eles ficando roxos, vermelhos, segurando, ela disse, o povo vai implodir, agora mesmo, porque estavam retendo o que não podiam reter. É muito interessante. Com isso tudo, eu quero falar e enfatizar para você essa ideia de dinâmica, entende? Eu acho que Jesus não pensou em coisas menores do que isso que eu estou dizendo aqui. Eu não estou dizendo que você, para poder dizer que o Espírito de Deus flua, sai por aí fazendo palhaçada, não é isso? Mas eu quero mostrar a você que estamos trabalhando com verbos fortes, de movimentos, de dinâmica, a começar pelo fato de que usei a ilustração das minas de Analândia, minas d'água, para lhe dizer que não dá para conter, ela vai sair, ela vai correr. Agora, quando Jesus disse, rios de água viva fluirão do seu interior, ele disse que é para você ficar bebendo desse rio, que é para você poder ficar usufruindo a ideia de que, ou tendo uma autovisão, eu sou uma fonte que jorra. Ou ele está pensando em alguma coisa útil, ou ele está pensando em alguma coisa prática e funcional com respeito ao reino. Está, eu acabei de citar, lembrar a vocês o texto de Apocalipse 22, 17. Ele pôs uma fonte dentro de mim, uma fonte dentro de você, que jorre para que você então diga, aqui está a água, tal como ele fez ali em João 7. Venham e bebam, eu tenho essa água que vai lhe dessedentar, que vai trazer refrigério para a sua vida, eu tenho, venha e beba. Ou então, melhor colocando, embora Jesus também tenha feito apelo, e Apocalipse mostra a igreja convidando, você vá até lá ao sedento e o dessedenta por conta do Espírito que flui dentro de você. Mas eu gostaria de enfatizar ainda mais a ideia de que ele pôs no plural, então isso fala de veios, formas diferentes do rio fluir, por que não? Rios de água viva. É possível que as fontes, ou melhor, os rios do Espírito que habita em mim, esses rios fluam de maneira diferente ou direções diferentes das que fluem na vida do pastor Paulo Leite, pastor Novaes, do Tiago. Os rios da vida dele e de Elisa estão fluindo lá em Roraima. Os rios da vida do pastor Cid Mauro estão fluindo em Rio Blanco. Mas estão fluindo. Também penso numa forma diversa do fluir dos rios. O que importa é que o rio que está aí dentro de você tem de sair. Sobre esse rio, Ezequiel cria uma metáfora, dizendo que por onde ele passa, a vida é produzida. Pessoas se saciam, se alimentam. Então a imagem é de vida, é de refrigério, como já foi dito. Porque a água atende a esses construtos de forma plena. Ela refrigera, ela dessedenta, ela lava e ela dissolve. Você sabia, isso é declaração da ciência, que o mais poderoso solvente do universo é a água? Sabia disso? A água, como poderoso solvente, só precisa de tempo, mas inevitavelmente vai funcionar. A água limpa, isso aí todo mundo sabe. mas também dissolve. Ela tem o poder de dissolver. Você consegue perceber? Estamos trabalhando com analogia, estou falando com pessoas inteligentes, em cujo coração o Espírito de Deus habita, logo há sabedoria espiritual para discernir. Estamos falando coisas espirituais com os espirituais. Aí também embutida a ideia de dinamismo, de intensidade, é onde o texto começa a perder esse aroma agradável que está nos tornando, nos deixando descontraídos. A descontração começa a acabar agora. A ideia que está impressa na expressão de Jesus é dinamismo, é intensidade. Se você quiser suprimir o verbo correr, se você quiser suprimir o verbo fluir, pode suprimir. Mas eu gostaria que você guindasse a palavra intensidade. Porque o movimento ali aponta para a intensidade. Algo que não pode ser contido, que força para sair. É como um poço. A água sai de dentro para fora e não pode ser contida. Então transforma-se num rio por causa da sua abundância. Então a ideia não é de reservatório, mas é de algo que flua, que se externaliza e vai para além de você. Temos o substrato perfeito disso na vida dos apóstolos, especialmente como descrito em Atos capítulo 4, lá pelo versículo 29 em diante, mas a partir dali até o final do livro, você vai ter a descrição desse fluir, incontido, já começa no momento em que eles estão cheios do Espírito, isso que registra o capítulo 4 de Atos, mas o capítulo 2, mostrando que aquela covardia, aquele se esconder, aquela temeridade desaparece e dá lugar à ousadia, e eles ainda pedem mais ousadia, é o que você tem no capítulo 4, porque não conseguem conter o que está lá dentro deles, pulsando e vindo para o lado de fora. E nós também temos isso na história da igreja moderna. A história que está aí ocupando as bibliotecas das igrejas e que, se bem usadas, vão mostrar para nós essa história pontilhada por homens e mulheres, tais como Finney, Moody, William Booth e sua filha Catarina. Eu me lembro que, na leitura da história de Catarina Booth, que fundou o Exército da Salvação em Paris, quando o próprio Exército da Salvação, fundado pelo seu pai, William Booth, impediu ou quis impedi-la de ir para Bruxelas estabelecer uma base lá, eles não conseguiram contê-la, fizeram ameaçaram suspender, cortá-la do Exército de Salvação. O governo de Bruxelas ameaçou prendeu, mas não teve jeito. E hoje, uma das linhas mais fortes do Exército de Salvação na Europa se encontra na Suíça, Bruxelas e etc. Não é interessante? Está lá, na Bélgica, na Suíça e ainda na Inglaterra, onde é a origem de tudo, porque nem William Booth, nem o governo da Bélgica conseguiram reter as águas no coração daquela jovem de 18 anos de idade. Não pôde conter. Você encontra vislumbres disso no relato de alguns dos servos de Deus na Bíblia. Você encontra eles sob ameaça dizendo: não podemos calar, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Será que eu já estou aqui com suficientes parâmetros diante de você para você conseguir perceber, fazer avaliações pessoais e considerar entre relatos e realidade qual é a sua realidade? Já me cabe lançar essa questão, por isso que eu disse que a simpatia caiu, já me cabe lançar essa questão: o que está acontecendo com os rios de água viva do Espírito dentro de você, meu irmão? Posto por Cristo Jesus. Como está funcionando isso? Eu lhe citei o nome de homens fracos, pequenos como nós. Eu gosto da história de Cornélia ten Boom, aquela holandesa que foi presa pelos nazistas em campos de concentração porque deu abrigo a judeus na época da Segunda Guerra, porque ali estava uma mulher cujas águas não puderam se conter e eram contidas. A história dela me fascina, porque Cor ten Boom era uma sexagenária habituada a sentar-se ao lado de sua irmã e de seu pai na relojoaria que eles tinham, fazendo ali diariamente aqueles seus trabalhinhos de concertos de relógios, de venda de relógios, e no domingo ia para a igreja, ensaiava no coral presbiteriano da igreja reformada, e cantavam lá no coral da igreja, cumpriam as suas funções protestantes, evangélicas, voltavam para casa para na segunda-feira continuar o ramirrão. Três idosos, o pai ultra idoso e as duas filhas, uma com 60 e outra com 65 anos, ali assistindo aquele velhinho e fazendo o trabalhinho, recebendo os cumprimentos dos seus vizinhos, batendo papo todos os dias, crentes. Até que a perseguição veio, o rio já estava latente lá dentro, e quando os judeus apareceram, o Espírito de Deus disse: é gente minha, socorre, proteja, mas nós vamos correr risco de vida, mas não dá para conter. E contiveram, e seguraram, e levaram os judeus para dentro de suas casas, e foram descobertos, e foram levados presos. O velho morreu, não suportou a prisão, logo nos primeiros dias. A irmã de 65 morreu no campo de concentração, mas Cornélia Tembum começou o seu ministério aos 62 anos de idade, porque saiu daquele campo de concentração dois ou três anos depois e começou a pregar o Evangelho. Sem nunca ter saído de Amsterdã, começou a pregar o Evangelho pelo mundo todo. Aos 83 anos, o médico dizia: minha senhora, não pode viajar mais, esse coração não vai aguentar mais. Quando a senhora fica roxa. Billy Graham disse para ela: a irmã está proibida de continuar pregando. Lá nos Estados Unidos, ela parou de pregar de fato, quando foi colocada dentro de um caixão. Pregou 20 anos no mundo inteiro, quando nunca, em 60 anos de vida, pregou uma única vez dentro da sua igreja e na sua histórica cidade de Amsterdã. Foi necessário que Deus tirasse o tampão da água, entende? O tampão estava ali. E Deus usou um gancho maravilhoso chamado nazismo e arrancou o tampão e a água fluiu com uma força impetuosa que Cornélia não conseguiu conter. Um dos grandes medos dela era: meu Deus, não me deixe esbarrar com nenhum alemão. Eu não sei como eu vou reagir. Primeiro lugar para onde Deus mandou Cornélia ir para pregar o Evangelho. Adivinha onde foi? Na Alemanha, ali do lado. Ela disse: isso eu suporto, eu fico aqui e prego para eles. Foi para o púlpito e pregou. Mas quando acabou, veio um alemão querer cumprimentá-la. Ela disse: vou dar a mão a um alemão. Mas quando chegou lá, o Espírito de Deus encheu o coração dela de amor. E ela abraçou aquele homem, não só deu a mão. E ela disse: está tudo aqui. Ele transformou tudo. Há perdão, há paz, há amor. Ela sofreu horrores, só lendo a história dela para você perceber o que se passava naquele coração. Meus queridos, eu estou usando como ilustração fatos. Eu não estou falando de jovens de 18 anos a quem pertence o que a palavra diz: vocês são fortes. Eu estou falando de uma idosa, sexagenária, sedentária e da década de 1940. Mas há tantos outros que nos rodearam a vida, caracterizados por enchimentos e transbordamentos do Espírito de Deus, numa vida abundante, frutífera, dinâmica por sua paixão por Cristo, fluindo refrigério, vida, descedentando tantos quantos deles se aproximaram. E eu não falo de ativismo, nem de leve. Ativismo não vem do Espírito de Deus, vem dos homens, vem de organizações, é de fora para dentro e esgota. Eu falo de paixão, que é a palavra que precisa ser cunhada de novo na experiência dos crentes. Eu falo de primeiro amor, que precisa ser explicado. Sonhos eternos que se materializam em vidas humanas, paixão e primeiro amor. As pessoas, quando falamos em primeiro amor, remontam-se para a sua primeira experiência no Evangelho, que é diferente de todas as outras, de fato, há novidade. Então elas pensam: primeiro amor é isso, não é não. Me permitam frisar que não é não. Ocupa esse lugar por conta da resposta que você dá ser nova, porque é a primeira entrada, é primeiro amor no sentido de que é a primeira vez. Mas Jesus chega para uma igreja ativista, cujas obras ele reprova, apesar do ativismo ser muito intenso, e ele diz: eu tenho, porém, contra você o fato de você deixou o primeiro amor. Volta lá, pratica aquelas primeiras obras, aquelas que eram feitas com paixão. Porque o primeiro amor é o lugar que ele ocupa, entende? Esse é o primeiro amor. Eu tenho quatro amores, mas eu posso dizer que eu tenho pelo menos um primeiro amor entre as quatro. Não tenho como definir qual é o segundo, qual é o terceiro, qual é o quarto na minha casa. Eu não sei dizer quem é o segundo, terceiro e quarto. Acho que não existe. Acho que existe o primeiro amor e os outros amores. Mas o primeiro amor está ali. É o primeiro amor dentro da minha casa. É evidente. Os outros amores vão embora, não é assim, Márcia? Mas é com esta que eu vou ficar. É o primeiro amor. Tem que continuar sendo o primeiro e único. É disso que Jesus está falando. Eu preciso voltar ao lugar que eu ocupava na sua vida. Entraram segundos, terceiros que ficaram no lugar do primeiro. Eu fui sendo rebaixado para segundo, terceiro, quarto. Não é de admirar que não haja sequer gota de torneira, quanto mais rios de água viva fluindo. Onde está a paixão? Eu disse, precisamos cunhar essa palavra de novo na experiência cristã. Onde está a paixão na nossa fé? É paixão pela forma? Ou é uma ebulição que não pode ser contida? Eu falo de paixão. Às vezes eu paro para rever a letra dos nossos hinos clássicos. Hoje a gente lê letras de cânticos avulsos, onde há alguns excessos muito vazios, porque as pessoas, na sua maioria, estão produzindo para vender. Mas eu falo daquelas poesias, vocês acabaram de cantar aí o hino do Porto Filho, Grata Memória. Eu falo daquelas poesias que eram compostas sem a pretensão de virar hinário, como sendo a expressão apaixonada do poeta ou do compositor para adorar a Deus. Não tinha outro compromisso a não ser ser a expressão da sua adoração. Então, quando você vê ali certos superlativos muito especiais, eles são pertinentes. Isso fala de paixão. E nós precisamos ver de novo vidas apaixonadas, nos contagiando com as suas paixões, porque a água tem disso. Quando ela jorra, ela molha, tem quem está por perto, ela molha todo mundo. Mas uma realidade funesta cerca as vidas fontes. A possibilidade de serem interditadas, de terem o fluir impedido, como os poços entulhados dos dias de Isaac. Nos dias de Isaac foram os filisteus que fizeram isso. E aí os poços deixaram de fluir. Mas na vida do crente, isso pode acontecer. Sabemos que sim. Infelizmente. As causas são muitas. Eu vou pontuar algumas, mas são as que eu penso. Deixo por sua conta acrescentar quantas você quiser. Pecado. Coisas jogadas para dentro que só servem como entulho, que sujam, que entopem. Às vezes mágoas, tristezas, aborrecimentos, decepções. Sabe aquelas coisas que calcam, que recalcam e que ficam? Mas eu não falei de entulhos. Uma coisa que eu tenho percebido que tem servido de grande entulho e tropeço para secar fontes na igreja dos dias de hoje é a diversão. Sabiam disso? Não há nada que atraia mais o ser humano do que o lado divertido da vida. Então nós estamos vendo as igrejas oferecendo cultos divertidos para poder entretener e atrair. Mas fora isso, como o brasileiro passou, apesar de ter um pouco mais de recursos, ele investe muito em entretenimento. E o entretenimento ocupa tempo demais e dá uma canseira sem fim. Mas como entretenimento atinge e apela para a área mais sensível do nosso interior psíquico, aquela parte infantil da nossa mente, é o mais desejável. E o entretenimento que ocupa horas do nosso tempo dentro da sala, no quarto, com aqueles aparelhinhos que eu chamo a caixinha do capeta, não estou imitando aí o Edir Macedo não, mas eu tenho de assumir que nos dias de hoje aquilo funciona mais como caixinha de capeta do que instrumento de comunicação, que prende, aprisiona, cativa, domina a mente. Horas seguidas, pessoas se tornam grosseiras. Três pessoas estão conversando, uma puxa a caixinha e se isola já imediatamente. Tchau para você, tem coisa mais importante aqui. Esse entretenimento, ele tem secado vidas, ele tem ocupado o tempo, ele tem roubado espaço, ele tem poluído, porque ali no meio de coisas boas vem uma lixarada sem fim. E o resultado é que o rio seca. Ele para de fluir, ele fica entupido. Eu comecei falando, enumerando, e na enumeração eu citei pecado. Mas eu quero que você pense comigo em entulhos. O que os filisteus fizeram foi jogar entulhos. A mídia para nós é um poderoso filisteu nos dias de hoje. Ela está nos oferecendo muitos entulhos que nós estamos pagando por eles e jogando dentro das nossas fontes, do lado de dentro. Por isso mesmo é que nossos cultos, até divertidos, não são vias de transformação, não são vias de introspecção, vias de quebrantamento. Infelizmente, não. Então, isso pode acontecer. Os poços deixarem de fluir por conta dessas coisas? Sim, a Bíblia adverte sobre tal possibilidade. Uma vez ela vai lhe dizer em Efésios 4:30, não apaguem, não entristeçam o Espírito Santo no qual vocês foram selados. Ó, está falando de forma direta à fonte que flui, está dizendo da fonte que flui, não apaguem o Espírito, está falando da possibilidade, porque ali ele está sendo trabalhado como um fogo, mas aqui nós estamos pensando nele, como disse Jesus, como águas que fluem. Então não entulha a fonte para que o Espírito continue a fluir. Seria a forma como você poderia associar o texto de Efésios 4:30 à mensagem de Jesus em João 7:37-38. Meus queridos, a Bíblia te adverte porque fala de uma possibilidade. A própria igreja de Éfeso, a quem Jesus advertiu, Apocalipse 2:4, ela entulhou, ela apagou, e Jesus disse, volta lá, desentope tudo. O que temos aqui é a palavra dizendo, há a possibilidade de você apagá-lo dentro da sua vida. Como é que eu apago o Espírito de Deus? Eu sufoco, eu deixo de oxigenar, não é assim? Os entulhos entram. Outro tanto você vai ter Paulo advertindo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:19, não entristeçam, não apaguem, aliás eu falei, Efésios 4:30 é entristecer, e Tessalonicenses é apagar, não apague, em Efésios 4:30 é entristecer. Será que o Espírito de Deus se alegra com as coisas que eu vou colocando e que vão ocupando o lugar dele na minha vida, que o vão expulsando de dentro de mim? Não estou criando uma heresia dizendo que o Espírito Santo pode sair da sua vida, não existe isso, eu estou dizendo que ele fica inativo. Daí Paulo dizer em Tessalonicenses que ele pode ser apagado. É o entulho. E aí, citei para vocês a igreja de Éfeso, um exemplo de uma comunidade inteira que entulhou, que apagou, que entristeceu o Espírito de Deus. Isso é possível. A igreja vazia de paixão, o crente longe do fluir genuíno e refrigerador do Espírito que o coloca admirado e admirador aos pés do Senhor. Às vezes cheio de emoção, sim, mas vazio de paixão. E aí, não vai a lugar nenhum, porque a emoção dura um culto. A paixão dura a vida, marca a existência toda. Qual é a realidade que nos cerca? Permitam que eu abuse um pouquinho de lhes dizer que a experiência nos dá autoridade para definir que a geração que nos cerca hoje desconhece a linguagem de uma vida apaixonada pelo Senhor, pelo seu reino, onde ele é a causa, onde ele é a primazia de todos os propósitos. É como poços entulhados que não deixam a água fluir viva e abundante. Mas esta palavra perderia impertinência se eu não a tornasse diretiva. Seria essa a sua situação espiritual hoje? Seco, seca, mecanizado na fé, desmotivado, sem paixão, faço por dever, faço porque fica feio não fazer, porque não quero receber reprimenda, porque minha família vai, porque minha família espera, porque devo, até mesmo vazio. Um poço com uma fome voraz de entulhos das coisas desta vida. Como dói ver o volume de dinheiro e de tempo que os crentes despendem para se suprir de coisas das quais os ímpios, vazios por excelência, buscam. Então, onde é a sua paixão? Onde o primeiro amor que ocupa o único lugar que a ele pertence na sua vida? Às vezes até parentes e amigos ocupam esse lugar. Eles têm a primazia. E aí vão funcionar aos olhos de Deus, inevitavelmente, como verdadeiros entulhos para impedirem o fluir livre do Espírito de Deus. Entende? Quando programas familiares, sociais e que tais servem como desculpa. Ah, eu não pude ir, eu não pude participar porque a minha família chegou, minha família marcou férias na minha casa, porque isso, porque aquilo. Eu lembro quando Dorcas Barros montou pela primeira vez na vida casa em São Paulo, Campo Belo, que quando ela se viu dona de casa pela primeira vez, com tudo ali preparado, tendo que receber, preparar comida, lavar louça, arrumar a casa, fazer aquilo que uma dona de casa normalmente faz, de repente ela descobriu que ia ter reunião de oração com as senhoras na sua sala à tarde. Ela estava acostumada a ter reunião de oração com as senhoras na sala das outras, era a primeira vez que seria na casa dela. E aí ela acordou cedo para limpar tudo, cuidar de tudo, sem dinheiro para pagar ajudante e preparar o lanchinho da tarde e tal. E de repente ela se deu conta, meu Deus, eu comecei isso aqui às 7 da manhã, a reunião vai começar às 3 da tarde, já é meio-dia, eu não orei, eu não pude meditar, eu estou presa a todos esses aparatos de Marta para poder receber as irmãs logo mais. Eu não me dei conta de como isso está me roubando de ti para que eu esteja na tua presença. Tem algo errado aí. E aí ela contava que, encostada na pia, começou a lamentar e a chorar. Senhor, está errado, não era assim. Essa era a hora de eu estar lá em cima no meu quarto já há muito tempo, orando para receber a palavra, para saber o que vou ministrar, o que vou compartilhar. E aqui eu estou cheio de detergente, louça, água e panelas. E aí o Espírito de Deus disse para ela: me busca aí, estamos juntos, vamos conversar. Não precisa ir para o quarto, não precisa se ajoelhar, use esse espaço. Não deixe ele ter a primazia. Não deixe ele te usar. Não deixe ele te controlar. Controle você. E vamos falar, vamos conversar. Quando as irmãs chegaram às 3 da tarde, ela usou isso tudo para ilustração, para abençoá-las, para edificá-las. O que fez Isaac com os poços entulhados? Ele os reabriu, ele desentulhou um a um. Interessante que todos tinham nome. Abraão deu nome a cada um deles. Então eram marcos históricos, eram significativos. Uma vez que os filisteus entulharam, eles perderam identidade. Leve isso para casa. Uma vez que os filisteus os entulharam, eles perderam os poços, identidade. O que fez Isaac? Desentulhou um a um e renomeou um a um. Que nome ele deu? Ele deu de novo os nomes que seu pai havia dado. É muito interessante nesses movimentos de Isaac, porque antes de pretender cavar poços novos, por isso que eu fui lendo até o versículo 21, que mostra que ele e os seus servos foram cavando os novos poços e dando outros nomes, antes de pretender cavar poços novos, ele assumiu que deveria desentulhar os antigos, abertos por seu pai, e isto fala minimamente de voltar às origens, volte ao primeiro amor, voltar aos marcos perdidos. Queremos novidades, e quando queremos novidades, nos perdemos na busca das novidades, quando não aprendemos a prevalecer em cima de nossas fontes, nossos marcos, nossas tradições, nossas histórias, nossas experiências irretocáveis do passado, que servirão de norte e de influência para coisas novas que virão, para que as coisas novas sejam verdadeiras, tenham pertinência. Isaac teve esse cuidado. Não vou partir para uma emoção nova enquanto as antigas estão sufocadas. Não pode ser. Eu tenho de desentupir aquilo lá, eu tenho de desintoxicar aquilo que ficou afetado. Tenho de voltar às origens. E como se faz esta tarefa? É a última abordagem, já avançamos muito. Antes de tudo, é imprescindível se dar conta de que os poços estão entulhados. É regra número 1 para qualquer terapeuta, quando alguém senta na frente dele com uma queixa, levá-lo a assumir que está enfermo, que aquela doença existe ou que aquele problema é uma doença, ou lhe pertence. Você precisa avaliar quanto ele está consciente de que o problema é seu. Muitas vezes ele chega porque amigos mandaram ele fazer uma terapia, ou os parentes. E ele então vai como quem tem que dar satisfação a alguém. E você precisa centrá-lo, situá-lo na sua situação. Enquanto ele não se dá conta disso, a terapia não vai. Não vai evoluir, não vai a lugar nenhum. Você vai patinar e perder seu tempo. Quando você o convence e consegue levá-lo a ver quanto ele tem o problema, qual é a dimensão do problema que dentro dele está, nem que seja para diminuir o espalhafato que ele esteja fazendo, aí você, enquanto não fizer isso, não pode ir a lugar nenhum. Uma vez que você consegue fazê-lo ver, a terapia flui. A primeira coisa que o crente precisa fazer para desentulhar poços é se dar conta de qual deles se perdeu e perdeu o nome e lugar na sua vida. Qual foi a marca? Qual foi o marco? Ou até perceber se a vida toda tem peregrinado no deserto com sede, quando deveria estar tirando a sede de terceiros. Então nada de negação. É antes de reconhecer os entulhos como tais. Não minimizar, não fazer negação, não dizer, não, mas isso aí todo mundo faz. Não, isso aí é para qualquer um. Não, isso aí não tem problema. Isso não me afeta. Eu sou suficientemente maduro para não me deixar influenciar. São os argumentos que se usa para negar os entulhos, tapando os poços. E a partir daí, então, decidi lançar a mão deles, de cada um deles, um a um, cada entulho ser jogado para fora, longe do poço. Comprometimentos indevidos, maus hábitos, coisas que embaraçam, incompatíveis com o caráter e o espírito do reino de Deus, que podem ser vistas em atitudes, expressões, decisões, compromissos ou ausência deles. Estas coisas nomeadas, cada boi recebendo o seu nome, precisam ser vistas, confessadas, assumidas. E a ferramenta principal é exatamente isso, confissão. O arrependimento que motiva a confissão é como a corda que nos faz ir descendo ao poço. E com isso eu estou criando, estabelecendo aqui para os irmãos um processo, uma ferramenta. Arrependimento. Sem isso, foram os filisteus. Você é responsável para desentulhar o que você abriu. Não importa quem tenha entulhado ou tenha te favorecido nessa tarefa. E aí o arrependimento é a ferramenta que vai funcionar como essa corda que faz você ir descendo ao poço. À medida em que vai escavando os entulhos, você desce mais, entende? Aparece menos. Já percebeu isso? A analogia apela para esse imaginário. À medida em que você desentulha, você vai sumindo. Você vai descendo. E aí? Eu me lembro de uma vez me queixar com a minha professora de exegese no Betel, quando lá estava, e dizer: tem sido estranho. Tenho meditado, você exige que a gente leia 10 vezes cada texto antes de traçar alguma coisa em cima dele para pregar. Cada vez que eu medito, quanto mais eu medito, mais vazio eu me sinto. Aí ela usou essa ilustração para mim: o poço está sendo cavado. Quanto mais cavado o poço for, mais fundo você vai, mais você vai desaparecer. A questão é que você não está se dando conta de que você está sumindo. E é o mínimo que precisa acontecer. Você tem de sumir para que a água venha para cima. Meus queridos, nessa tarefa nós vamos sumindo, nos apequenando, desaparecendo, até chegarmos de novo ao veio de água que livre vai voltar a fluir. A princípio timidamente, mas vai crescendo pouco a pouco, até que vira um ribeiro, na expressão de Ezequiel, que não se pode passar a pé. Eu acredito que tivemos aqui argumento suficiente para você se dar conta de em que nível está a promessa geral de Jesus em João 7:38 na sua vida. Vamos ficar de pé. Gostaria de dar a você a oportunidade de se rever na peregrinação de Isaac. Gostaria que aí onde você está na sua oração, e eu lhe convido, ou a convido a orar agora, você fizesse uma revisão da sua caminhada e colocasse diante de Deus: meu Deus, é água que flua? Quanto ela está fluindo na minha vida? Atende ao que tu pensaste. Avalie antes de mais nada se você está satisfeito com o que está acontecendo, com esta fonte que tem o seu nome. Essa fonte tem um nome. Pense diante de Deus e diante de você mesmo se você está no fluir pensado e desejado. Há sedentos à sua volta. Há vidas crentes e não crentes carentes de refrigério. A água cristalina pura que dissolve, que limpa, que lava, que dessedenta, que refrigera, você tem para levar.